de críticas por parte dessa época do ano. O time começou com uma empolgação muito grande, mas naturalmente foi se encaixando, e os concorrentes também, né, os grandes times também continuaram ganhando jogos. O Palmeiras, não digo na pontuação, mas você esperava que o time fosse passar por um processo de um pouco de queda de rendimento, e juntamente com isso as críticas por parte da imprensa, entendeu?
Em primeiro lugar, eu não considero queda de rendimento, algo que está evoluindo, está crescendo. Nós perdemos 3 jogos para adversários que jogam sempre jogos difíceis contra o Palmeiras. E estou posicionado com a situação do time atual, o trabalho que a gente vem fazendo. Não tenho outra preocupação que não seja encaminhar a equipe para aquilo que nós queremos, que a equipe se torne competitiva e que chegue em condições de disputar o título na fase final do Campeonato Paulista.
E na sua opinião, por que o futebol brasileiro hoje tem muito pouco camisa 10, cara de criação de jogada, cara que deixa companheiro na cara do gol? Não é só o fato do Palmeiras ter a ausência dos seus principais jogadores, talvez o Cleiton e o Valdívia, mas enfim, por que o futebol brasileiro hoje carece tanto dessa posição do jogo?
Olha, em primeiro lugar, eu tenho sempre dito isso, futebol é muito cíclico. Já teve uma época que não tinha lateral esquerdo. O Edinho, que era quarto zagueiro, na Copa do Mundo de 78, foi improvisado na lateral esquerda. Uma outra época, numa Copa seguinte, ficavam cobrando do Tele que não tinha ponta. Né? Aí lutaram de seu, o Paulo Isidoro. Isso é cíclico, isso acontece no futebol. Agora, essa posição ela ficou muito exprimida com a evolução tática do futebol. Na verdade, o camisa 10 hoje é o camisa 5. O cara que organiza mais o jogo é o cara que fica mais atrás, que tem mais a bola. Né? Se alguns jogadores que normalmente usavam a camisa 10 tivessem características mais defensivas também, obviamente eles seriam recuados para iniciar o jogo daquele ponto onde há uma concentração muito grande de jogadores. Camisa 10, ele foi exprimido e ele tem que sair para os lados, ele tem que mudar a característica. O camisa 10, antigamente, eu me lembro bem, de muitos, fazia lançamentos longos. E hoje, normalmente, o lançamento longo, ele sai mais dos zagueiros, sai dos laterais, sair dos volantes, né? A não ser que o camisa 10 venha atrás buscar a bola. O futebol passa por transformações. E a gente viu mudança, por exemplo, nas características dos laterais também. Antigamente o lateral era um dos backs, era a linha de backs. Hoje não é mais. Houve uma época que com a entrada do terceiro zagueiro eles passaram a ser alas. Mudou completamente. O lateral não passava do meio do campo, né? O volante não entrava na área, quer dizer, há uma verdadeira adaptação de todas as posições em função da evolução tática do futebol. Ela foi muito física e depois passou a ser muito tática. E a técnica também acaba tendo que se adaptar aos espaços e às novas condições de jogo.
Oswaldo, ainda falando nessa questão da evolução que você tem tanto falado, o que, que você não gostou contra um domingo contra o São Bernardo que já dá para evoluir contra o São Paulo?
Eu tenho falado porque sou perguntado. Se não me perguntasse, eu não ia falar. Evolução é o trabalho. Se você falar depois de um ano, você vai falar em evolução a cada 365 dias. Mas como se fala diariamente, eu tenho que falar diariamente. Senão eu evitaria isso também, porque as coisas acabam ficando muito recorrentes e desgastantes, né? E parece que eu estou tomando iniciativa de justificar alguma coisa, eu não estou tomando iniciativa de justificar nada. Só quero fazer o meu trabalho e que ele tenha um desenvolvimento normal e natural, como sempre.
Aqui. Oswaldo, você ainda falando sobre o time, No sábado contra o São Bernardo, no domingo contra o São Bernardo, o Robinho ficou ali um pouco ao lado do Arouca, ajudando na criação. É, a saída de bola é uma coisa que te preocupa ou não? Dá pra continuar com os dois jogando ali, mesmo sem ausência no legítimo camisa 10?
Especialmente naquele campo, né, que as laterais estavam boas, mas a faixa central do campo, de área a área, estava muito ruim. É... bola não quicava nas áreas e o centro do gramado também, né? Virou um verdadeiro lamaçal por causa das chuvas e isso tornou muito difícil a manutenção da bola no centro do campo para fazer circular a bola. É, quanto à posição do Robinho, ele fez partidas muito boas ali, outras não, nem tão boas. A alternância que acontece com ele poderia acontecer com qualquer outro jogador.
Oswaldo, o Rafael Marques esteve aqui ontem e falou que o fato de o Palmeiras não, há muito tempo não vencer clássico não é algo que pressiona o clube. É isso mesmo? É, o Palmeiras vai entrar sempre sem essa pressão do clássico? E eu te pergunto mais, vai jogar solto, não no sentido de solto sem responsabilidade, obviamente, nem ofensivo, mais aquela... mas solto no sentido de não ter pressão, é assim mesmo que o Palmeiras entra amanhã contra o São Paulo?
Eu não tenho essa resposta para você. Isso é uma coisa que vai, a gente vai constatar depois de 90 minutos. É claro que essa é uma situação que tem sido repetida. Aliás, como algumas outras situações têm sido muito repetidas aqui. Se eu deixasse a coletiva para sexta-feira, como normalmente acontece, a gente não estava falando desse assunto hoje. Aí eu falei domingo, falei na semana anterior, vou falar hoje, porque é a pauta, né? Era o Valdívia, graças a Deus ele viajou, a gente esqueceu um pouquinho. O Gabriel também. E agora a bola da vez é o clássico que o Palmeiras não ganha não sei quanto tempo. Eu acho que isso tudo é muito natural. Eu entro absolutamente tranquilo. Agora, cada jogador tem uma reação, tem uma maneira de sentir tudo isso que acontece, né? O que a gente faz é tentar dar uma organizada, acalmar, para que seja isso mesmo. Porque se nós ganharmos o jogo, ótimo, vai ter uma repercussão maravilhosa. Se não ganhar, vai continuar essa coisa em cima do clássico. Agora, que não resolve nada, não resolve, porque eu não tenho dúvida que o Palmeiras se classifica ganhando, perdendo ou empatando. Nós vamos nos classificar. Quer dizer, um jogo normal, natural, entre São Paulo e Palmeiras, que se repete há muitos anos. Esse ano vai se repetir mais algumas vezes, tomara que se repita nas finais do campeonato. E a gente vai só mudando a tônica de acordo com o que estiver envolvendo o clássico. Se lá na frente, eu espero, Palmeiras estiver liderando o campeonato brasileiro e o São Paulo tentando uma outra coisa, nós vamos ter uma outra entonação. Por isso, eu procuro ver com muita calma, com muita clareza, sabe? Concentrar naquilo que é o nosso momento. Nosso momento é o momento da equipe ir crescendo. Eu vejo o Arouca hoje jogando melhor. Eu vejo a nossa defesa cada jogo mais sólida e é claro que a gente precisa de mais agressividade no ataque, nós estamos buscando isso. E acredito que com a evolução natural, jogo após jogo, nós vamos conseguir.
Oswaldo, dentro do que já foi colocado aqui, que o clássico para o campeonato não tem numericamente importância, porque as equipes vão avançar à próxima fase, é um clássico que serve exatamente para quê, no caso do Palmeiras? Ajustar a equipe, ganhar moral, para que serve, por exemplo, um clássico da importância do tamanho do Palmeiras e São Paulo?
Exatamente isso, rapaz. Toda vitória, ela é eminentemente promissora, ela nos dá confiança, ela nos dá a sequência vitoriosa, né? Eu me lembro que depois da derrota para o Corinthians, nós ganhamos 6 jogos consecutivos, todo ano o pessoal fala, o Palmeiras está ganhando 6 jogos consecutivos, né? Que era uma coisa assim, legal. E aí a gente foi perdido para o Santos. Aí pronto, quebrou a sequência, já mudou completamente. Parece o Waze, né? Ele vai identificando onde está o trânsito, vai buscando e... E é isso, cara, é isso. Nós queremos muito vencer essa partida, é claro, sabe, para ter esse aspecto positivo, essa coisa de motivar, né? É muito importante para nós, principalmente sobre esse aspecto.
Oswaldo, a gente conhece há muitos anos o Muricy, né? Sabe que às vezes ele é um pouco rabugento, às vezes tem umas tiradas divertidas nas entrevistas. O que você acha desse jeito Muricy de ser?
Eu gosto muito desse cara aí. Primeiro porque eu vi o Muricy jogar, né? E acho legal hoje quando ele fala que ele joga mais com os caras. E ele jogava muito, ele era um meia desses caras rápidos, que movimentava muito. E há pouco tempo, eu tive o prazer, o ano passado, pouco antes da Copa do Mundo, de conviver com ele e com o Tite, assim, mais perto. A gente fez uma campanha aí comercial. E aí foi legal, porque a gente conviveu diariamente e tal, né? Então aumentou a admiração pelo Muricy. É um cara assim que eu tenho o maior orgulho hoje de poder entrar dirigindo o Palmeiras quando o São Paulo é dirigido pelo Muricy. E fazer um jogo. Isso é uma coisa que me dá
orgulho. Oswaldo, tudo bem? Uma dúvida em relação a um jogo, à equipe mesmo de amanhã. Você disse que espera a confirmação do Tóbio e do Alione. O Alione jogaria no lugar do Rafael Marques, é isso?
Jogaria.
Oswaldo, você está preparando o seu time para um ataque do São Paulo com o Luiz Fabiano e Pato? Pato e Allan Kardec, Centurion, Pato, enfim. Como é que você está armando o Palmeiras para... Pode encarar o ataque do São Paulo.
Você vê, né, rapaz? É um negócio difícil isso, né? Porque são todos jogadores de muito valor. E qualquer jogador que venha de lá, a gente sabe que vai ser uma parada duríssima. Então a gente tem que estar preparado para a dificuldade. Não é exatamente para o nome, né? Assim, eu vejo que muito provavelmente o Luiz Fabiano vai jogar. Agora essas dúvidas de Pato, Centurion, Allan Kardec, né? Isso é uma coisa que a gente vai só saber mesmo na hora. O importante é que a gente tem que estar preparado para qualquer uma dessas alternativas.
Pessoal, vou te fazer duas perguntas, vou fazer uma primeira, peço a resposta e gentilmente na segunda vez eu faço a segunda.
Melhor assim, fica mais
organizado, né? A primeira é com relação a uma norma da Polícia Militar agora, né? Os três times da capital, eles vão disputar as quartas de final no mesmo dia. Tendo essa norma em vista, se os três times se classificarem no primeiro lugar dos seus grupos, que parece que vai transcorrer normalmente, o terceiro, melhor, vai ter que jogar fora da capital, vai ter que jogar fora do Allianz Parque. Nesse caso, uma derrota para o São Paulo faz com que o Tricolor dispare, fique a 5 pontos do Palmeiras, e o Corinthians e o Santos, no caso, ainda vão duelar, mas estão na frente já do Palmeiras. Isso não dá uma importância ainda maior para o Clássico? Porque o Palmeiras, mesmo sendo o primeiro, pode acabar tendo que jogar fora de casa nas quartas de final.
Com certeza. Essa é outra busca, até incluindo na resposta do Garapa. É importante, sobre esse aspecto, né? A gente tentar a vitória também para ter essa possibilidade, no caso da classificação em primeiro lugar e no caso de... um jogo com essas três frentes, né, que fatalmente vai acontecer, se nós estivermos melhor colocados, nós vamos ter a chance de jogar aqui. E isso nos motiva ainda mais para a partida. A segunda.
Com relação a esse clássico nos bastidores, o quanto influencia, né? Porque a gente tem já um histórico de briga entre as diretorias muito grande nos bastidores, desde Allan Kardec, vindo com Wesley, até chegando a briga nos patrocinadores, um falando que acabou fechando por um valor até menor do que o outro queria. Enfim, os presidentes e as diretorias brigam muito. Isso tem alguma influência dentro do campo?
Eu acho que não. Eu preferia que nós, pelo menos aqui no nosso lado, Palmeiras, acho que não, porque o presidente nunca falou disso com a gente. E depois eu cheguei e chegaram mais outros tantos jogadores, né? Achei até interessante o Fernando Praes, num programa de televisão, falando que dentro do campo estavam ele e o Cristaldo, que eram no ano passado, e ele no banco, acho que tinha o Renato e acho que só. Os outros todos eram recém-chegados. Quer dizer, a gente não traz essa bagagem, né? Que, aliás, eu acho que é coisa assim, até para a gente esquecer. Vamos fazer o futebol daqui para frente, que eu acho que vai ser muito melhor para todo mundo.
Sobe. Esquerda. Domingo, você deu aquela declaração, né, comparando o Gabriel com os Beatles. Até criou um clima amigável, todo mundo deu risada, gerou muita coisa. Eu quero saber se você sente que o Gabriel hoje é um ídolo que a torcida do Palmeiras não tem, talvez o último tenha sido o Marcos, por isso pensa tanto e investe nesse seu jogador. E a segunda, eu queria que você falasse depois sobre o Rogério Ceni, que é um cara que você gosta muito e você vai rever amanhã na Arena e possivelmente o último jogo jogando no estádio do Palmeiras. Por favor.
Olha, eu acho que o Gabriel é uma projeção muito positiva, muito ambiciosa e muito otimista que nós temos. Para por aí. Ele tem que galgar espaços e chegar realmente inteiro lá na frente. Por isso, nós temos que respeitar essa evolução e essa forma em que a coisa está sendo levada não vai ajudá-lo em nada. E aí prejudica também o Palmeiras, prejudica todo mundo. Nós temos que ter um pouquinho mais de calma, de paciência, como eu falei no domingo sobre ele. Eu acho que é assim que tem que ser visto, né? A bola está viajando para o gol, mas ainda não entrou. Então a gente tem que ter calma. E o Rogério é realmente uma pessoa assim que hoje no futebol eu considero amigo. A gente se encontrou fora do ambiente futebolístico, um cara que eu tenho muita admiração como pessoa e principalmente por ser uma exceção absolutamente excepcional, porque é um goleiro que faz... que marca a quantidade de gols que ele marcou é uma coisa muito diferente, né? Então, é assim, reencontrá-lo e participar do jogo, assim como eu fiz referência ao Muricy, eu faço também ao Rogério. É um prazer, eu vou poder contar que eu encarei esses dois caras. E um deles, uma vez, eu trabalhei junto e nós... isso para mim é um motivo de orgulho.
Osvaldo, queria que você fizesse uma análise rapidamente sobre o Campeonato Paulista. Por que está tão fácil assim, para os quatro grandes, a diferença do Santos, 17 pontos sendo colocado, o Palmeiras também muito bem no grupo. Até que certo ponto isso daí prejudica um pouco o time, porque no passado o Palmeiras foi bem no Campeonato Paulista, foi eliminado pelo Ituano e no Brasileiro quase rebaixado. O Santos chegou na final, também perdeu a final e o Brasileiro nem sequer chegou na Libertadores. Uma análise aí do Campeonato Paulista, porque muita facilidade e até que certo ponto isso daí pode ser um alerta para o time também.
Domingo também eu falei um pouquinho disso, né? O futebol não é uma receita de bolo, né? Três ovos, uma xícara de leite. Não é assim. Futebol, todo ano ele tem coisas diferentes. E os campeonatos regionais, eu vou generalizar, tem no máximo 4, 5 clubes, como é o caso de São Paulo, nos outros estados são menos, no Rio de Janeiro tem outros 4, em Porto Alegre, em Belo Horizonte, em Curitiba, são menos clubes. Os outros são clubes que não se sustentam a temporada toda. Por exemplo, o campeão paulista do ano passado, o Ituano, que desfez a equipe. Esse ano você vê um time completamente diferente. Eu acho que por isso é que a gente não consegue ter um campeonato ou os campeonatos regionais com tantos clubes, porque se compactar, se diminuir o número de clubes, se as datas fossem em número menor, propiciando até que o Campeonato Brasileiro fosse jogado com mais datas, porque aí sim com 20 clubes, fica um tremendo de um campeonato muito bom de ser jogado, e que nós precisávamos de mais espaço para jogar o campeonato brasileiro, acho que ia ajudar muito nesse aspecto. Porque os clubes de menor investimento, eles são sazonais. Jogam para 4 meses, pô. Depois os jogadores vão embora, né? Alguns jogam a Série B, outros jogam a Série C, mas a grande maioria aqui nos outros estados não são de clubes com um investimento maior. Eu acho que esse é o grande problema. Não conseguem segurar os jogadores, não há um efetivo na temporada, né, com relação aos jogos. Isso os torna débeis, eventualmente. Quanto aos outros, não. Estão sempre procurando se reciclar, se fortalecer. E isso torna essa disparidade, às vezes, muito grande, às vezes menor, dependendo de quanto os clubes de menor investimento se organizam ou conseguem fundos para fazer uma equipe mais qualificada e permanecer por mais tempo na temporada, jogando num nível mais próximo. Vou nem falar de igual para igual, foi a primeira expressão que me ocorreu, mas falo nem igual para igual, mas que se aproxime mais, façam jogos de melhor nível.
Né? Oswaldo, aqui na frente. Você disse agora há pouco da sua exposição, né, de falar domingo depois do jogo, falar hoje, de alguns temas que acabam sendo recorrentes por falar tanto e estar sempre presente. Desse seu tempo todo no futebol, o que mudou? Como você deu uma entrevista coletiva hoje? Que oportunidade você tem aqui com tanta exposição?
Ah, é muito diferente, cara, claro. Sabe por quê? Porque vocês se multiplicaram, né? Antigamente a gente tinha o rádio, 3 ou 4, e os jornais, mais nada. A internet e a proliferação da TV fechada e aberta, hoje quantos canais nós temos? Antigamente, eu me lembro, no Rio de Janeiro, a gente tinha a TV Rio e a TV Continental, que era uma ramificação, não sei se da Record, da Excelsior, de São Paulo, que fazia os videotapes dos jogos à noite. Não tinha esse trabalho de reportagem, entendeu? Com essa riqueza. Né? Um ou outro canal tinha uma mesa redonda no domingo à noite, e o João Saldanha falava 1 minuto e meio antes do Jornal Nacional, que ele fazia a demanda. E era só. Hoje cresceu muito, sabe? Então, há uma necessidade muito grande de replicar os assuntos, né? E é claro que há uma concorrência entre vocês muito grande também. Todo mundo quer ter atrativo, todo mundo quer ter prioridade, né? Isso tornou a coisa com proporções muito grandes, né? Eu acho legal, porque isso dá muita visibilidade ao futebol, isso torna as pessoas muito mais conhecedoras de detalhes. Hoje a gente vê se discutir preparação física, fisiologia, medicina desportiva, né? Marketing hoje, né? Gerenciamento, pô, antigamente era impossível se falar disso. Não tinha nada disso, né? Eu acho que o crescimento da mídia em torno do futebol acabou proporcionando, e isso é claro que acaba melhorando o nível, né? A nata sobe quando você explora, quando você especula, quando você pergunta, a nata floresce. Eu acho que isso tem um ganho muito grande. Mas, por outro lado, há um desgaste também muito grande. E muitas vezes o desdobramento, a recorrência, torna as coisas corriqueiras e às vezes saem versões que não correspondem à verdade. E isso é que é o meu grande medo. Quando a notícia é notícia, ela não precisa necessariamente ser verdade. Se for notícia, já está bom. Aí a coisa começa a se perder.
E o Oswaldo hoje está mais solto nas entrevistas?
Claro, claro que estou. Soltei as amarras, meu garoto. Você compara isso, com certeza, com o tempo que eu comecei a trabalhar aqui em São Paulo, especialmente, né? Foi quando eu retornei do exterior e tal. E é claro que eu era muito tímido naquela época, porque eu nunca tinha trabalhado num time como o Corinthians, como São Paulo, Flamengo, Vasco. E passei a ser muito assediado e aquilo me constrangia, porque eu não estava acostumado. Chegar em casa, ligar a televisão e ver o bonitão lá. Isso me, sabe, me prendia. Hoje eu estou mais acostumado, né? Já manda até tirar de casa, tira daí, esse cara é chato pra caramba. Estou mais acostumado, por isso eu fico bem mais tranquilo hoje.
Oswaldo, aqui à sua direita. Você falou durante a coletiva que hoje o camisa 10, a função dele, quem faz é o volante, né? Que inicia a saída de bola.
Também faz.
E principalmente no futebol internacional, muitos jogadores que jogavam um pouco mais à frente foram recuados. Isso. E com sucesso. No caso do Kroos, Schweinsteiger, jogadores que se deram muito bem. Você acredita que jogadores que hoje estão no futebol brasileiro, que têm essa característica de camisa 10, que é uma característica de jogo mais lento, eles precisam se adaptar a essa nova filosofia?
Precisam. E se você olhar para trás, eu estou olhando muito para o Garaf, porque a gente está falando muito dessa coisa antiga, ele é tão antigo quanto eu. Só olhar para a cabeça dele, você já vê aqui. Está levando para caramba. Por exemplo, eu quando comecei a treinar o Corinthians, no início de uma temporada, a primeira coisa que eu fiz foi chamar o Rincón e falar, ah, você vai jogar aqui atrás, você vai iniciar o jogo. Porque é um jogador com qualidade, com passe, com virada de bola, com investidas, né? Foi a primeira coisa que eu fiz. Porque eu já vinha acompanhando isso no exterior. Eu trabalhei 22 anos e meio dos meus 40 anos de carreira no exterior. Estou acostumado a ver todas as mudanças, tudo que acontece há muito tempo. Jogando contra treinadores ingleses, italianos, espanhóis, holandeses, né? Conhecendo toda essa... E isso era uma tendência. Eu fui a Londres em 2003, quando eu saí do Flamengo, até por convite do Edu Gaspar, que hoje é o diretor lá do Corinthians, ele tinha sido meu jogador. E eu passei 15 dias assistindo o Arsenal lá com a Cervena. E eu fui assistir um jogo deles contra um time menor. Era... Um rapaz, um daqueles lá que eu esqueci o nome agora. Tem tanto tempo, já 12 anos. E eu me lembro que o grande jogador do time do adversário era um meia, um espanhol chamado Sanches, que vinha exatamente daquela posição e estava jogando de volante. Vi o Okocha, que era o nigeriano, também recuado para jogar nessa função, né? E no Arsenal jogava o Gilberto Costa, Gilberto Silva. Tanto Gilberto, não sei se é Costa Oliveira. Sabe, esses caras já estavam ali desde essa época também. Então é uma coisa que, por essa situação que acabou acontecendo no futebol, esse jogador que enxerga o jogo, ele acabou voltando um pouquinho para iniciar a jogada.
Obrigado
a todos vocês, até uma próxima vez. Agora vivemos tempos de Iron Maiden, não é mais de Beatles, tá?